A Serpente de Bronze Levantada, por Charles Haddon Spurgeon, adaptado, parte 3. Eu lhes peço que observem cuidadosamente que aqueles para quem a serpente de bronze foi especialmente levantada já haviam sido mordidos pelas serpentes. O Senhor enviou serpentes abrasadores àquelas pessoas, porém não foi porque as serpentes estavam entre eles que ordenou o levantamento de uma serpente de bronze, mas porque as cobras realmente lhes haviam mordido, o que o levou a prescrever um remédio. E quem foi mordido e olhava para ela, vivia. As únicas pessoas que realmente olharam e tiveram o benefício da cura maravilhosa levantada no meio do acampamento foram aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes. A noção comum é que a salvação é para pessoas boas, que a salvação é para aqueles que lutam com a tentação, que a salvação é para aqueles que estão espiritualmente saudáveis. Mas quão diferente é a palavra de Deus! O remédio de Deus para os enfermos e sua saúde é para aqueles que sofrem doenças. A graça de Deus, dada por meio da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo, é para os homens que são efetiva e realmente culpados. Não pregamos uma salvação sentimental de uma culpa imaginária, mas um perdão real e verdadeiro de ofensas reais. Eu não me importo nada com supostos pecadores, que nunca fizeram nada de errado, que são tão bons interiormente e que estão perfeitamente bem. Não tenho nada a ver com vocês, porque eu sou enviado para pregar Cristo para aqueles que estão cheios de pecado e são dignos da ira eterna. A serpente de bronze era um remédio para aqueles indivíduos que tinham sido realmente mordidos. Que coisa terrível é ser mordido por uma cobra peçonhenta. Ouço dizer que alguns de vocês se lembram do caso de Gurley, um dos guardiões dos répteis do zoológico. O incidente ocorreu em outubro de 1852. Portanto, alguns de vocês podem lembrar. Este homem infeliz estava prestes a dizer adeus a um amigo que estava viajando para a Austrália. Segundo o costume de muitos, tinha de beber com um amigo. Ele bebia grandes quantidades de gin, mas provavelmente teria ficado muito irado se alguém tivesse dito que ele estava bêbado. No entanto, razão e bom senso obviamente tinham sido submetidos. Ele retornou ao seu posto no zoológico num estado de excitação. Alguns meses antes tinha visto uma exibição de encantadores de serpentes que ainda permanecia em seu pobre cérebro estupefato. Devia imitar os egípcios e brincar com as cobras. Primeiro, tirou da sua gaiola uma cobra venenosa de Marrocos e colocou em volta do seu pescoço e deixou-a se enroscar no seu corpo. Felizmente para ele, não acordou o suficiente para mordê-lo. O guarda assistente gritou: "Por Deus, solte a cobra!" Mas o tolo respondeu: "Eu estou inspirado." Esta serpente letal estava um pouco letárgica por causa do frio da noite anterior. Portanto, o imprudente a colocou em seu peito, até que ela se reanimou e deslizou para baixo, e sua cabeça saiu na parte traseira do seu colete. Ele tentou segurá-la pela cauda para girá-la em torno de sua cabeça. Ele a segurou por um instante contra sua face, e como relâmpago, a cobra o mordeu no meio dos olhos. O sangue correu em torrentes pelo seu rosto, e ele pediu ajuda. Mas seu companheiro fugiu horrorizado e, segundo declarou ao júri, não sabia quanto tempo esteve ausente, porque ficou perplexo. Quando a ajuda chegou, Gurley estava sentado numa cadeira, depois de ter colocado a serpente na gaiola. Ele disse: "Sou um homem morto." Eles o colocaram numa carruagem e o levaram para o hospital. Primeiro perdeu a fala e só podia gemer. Então a visão lhe faltou. Perdeu também a audição. Sua taxa de pulso diminuía gradualmente, e dentro de uma hora, a partir do momento que ele tinha sido mordido, era um cadáver. Só havia uma pequena marca na ponta do seu nariz, mas o veneno se espalhara pelo seu corpo e ele morreu. Eu conto essa história para usá-la como uma parábola e para que aprendam a não brincarem com o pecado, e também para apresentar vividamente para vocês no que consiste ser mordido por uma serpente. Suponham que Gurlin pudesse ter sido curado se ele tivesse olhado para uma peça de bronze. Não teria sido uma boa notícia para ele? Não havia nenhum remédio para essa pobre criatura orgulhosa. Porém, há um remédio para vocês. Jesus Cristo foi levantado na cruz, para que os homens que foram mordidos pelas serpentes venenosas do pecado, não somente para vocês que ainda estão brincando com a serpente, não somente para vocês que a têm abrigado em seus peitos, sentindo-a deslizar sobre a sua pele, mas para vocês que foram realmente mordidos e estão mortalmente feridos. Se alguém é mordido de tal forma que se enferme pelo pecado e sente um mortífero veneno em seu sangue, Jesus está exposto hoje para ele. A graça soberana fornece um remédio, mesmo para os casos considerados extremos. A mordida da serpente era dolorosa. O texto bíblico nos informa que essas cobras eram abrasadoras, que pode se referir talvez à sua cor, mas mais provavelmente se refere aos efeitos de queima do seu veneno. Esquentava e acendia o sangue de tal forma que cada veia se tornava um rio fervente e crescido pela angústia. Em alguns homens, o veneno de víboras, que chamamos de pecado, tem inflamado suas mentes. Eles estão inquietos, insatisfeitos e cheios de medo e de ansiedade. Escrevem sua própria condenação. Eles têm certeza de que estão perdidos e recusam todas as boas notícias da esperança. Não conseguimos que prestem atenção calma e sóbria para a mensagem da graça. O pecado produz neles tal terror e eles se dão como mortos. Em sua própria compreensão, são, como disse Davi, deixados entre os mortos, como os mortos à espada que jazem no sepulcro, dos quais você não se lembra agora. A serpente de bronze foi levantada para os homens mordidos pelas serpentes ardentes, e Jesus é pregado aos homens envenenados de fato pelo pecado. Jesus morreu por aqueles que se encontram totalmente desesperados, por aqueles que não conseguem pensar retamente, por aqueles cujas mentes são agitadas de cima para baixo, por aqueles que já estão condenados. Foi pelos tais que o Filho do Homem foi levantado na cruz. Que coisa tão confortável é que possamos lhes dizer isso.